Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Então, que só é só pelo fato de estar ali num espaço, só o espaço verde está ali, né? Isso a gente está tentando agora levar para os espaços mais concretados, uhum, e cimentados da escola, né? Essa ambientalização, que só de você estar num espaço que tem planta, que tem água corrente, que tem animal, passarinho, enfim, né? Você não precisa nem necessariamente ter uma aula sobre o conteúdo, uhum, ou, né, refletir, estudar sobre. Só de você estar ali experienciando, você já tem um ganho, né? Uhum. Isso não sou, eu percebo, né? Mas as ciências, né, os cientistas, as pesquisas já indicam isso, né? Os ganhos para a saúde individual, né, mental das crianças, né, de brincar na natureza, de, né, poder vivenciar espaços como esse, que muitas escolas, infelizmente, não têm, né? E não só, às vezes não tem por limitações físicas, né, e financeiras, mas às vezes não tem por opção.
Sim.
Né? Um livro que me marcou muito agora esse ano que eu li foi da Léa Tiriba, né, que é uma pesquisadora, que ela escreve sobre educação ambiental na educação infantil. Uhum. Como que as creches, né, as escolas de educação infantil pensam, né, a natureza, né, voltando àquilo que você falou da separação, uhum, sociedade e natureza, né, uhum, a natureza como algo sujo, como algo perigoso.
Sim.
E afastam das crianças.
Uhum.
Então, se a escola tinha grama, hoje não tem mais grama, uhum, tem aqueles tapetinhos sintéticos,
isso,
né?
Grama sintética.
Grama sintética, porque daí não tem bicho, não suja, uhum, enfim, né? Então, isso vem, né, de uma construção social, de muito, uhum, de longo prazo, né? Separação sociedade e natureza. Vem de concepções pedagógicas equivocadas. Vem, né, dos pais, por exemplo. Ah, se o filho chega sujo em casa, brigar com a escola. Uhum. Então, as escolas vão fazendo cada vez mais essa separação, esse afastamento. E essa autora, né, Latiriba, ela relaciona essa separação, essa educação, né, uhum, com a crise socioambiental num modo, sim, macro, né? Então, depois que eu li, né, ela, resolvi investir muito nessa parte da experiência, da experimentação. Às vezes só tá ali brincando, sim, né? Não precisa necessariamente encaminhar a atividade. Às vezes só tá ali, acho que já tem ganhos muito bons,
sim,
né?
Pra estudantes, que você não consegue mensurar, na verdade,
então,
né? Com uma avaliação, com uma atividade.
É muito difícil. Estudantes, né, com déficit de atenção, uhum, que a gente sabe, né, que hoje o diagnóstico é... Uhum. Não sei quão preciso é, mas muitos têm, uhum, né? Estudantes com autismo, algum grau de autismo, enfim, né? Então, tudo isso a gente tenta ali dar conta, uhum, né? E trazer, né? E os pais, muitos pais trazem para nós que tá melhorando, né? Uhum. Assim, que tem ganhos ali, né? Nas relações, uhum, nos, né? No, na atenção, enfim. Então, nesse sentido, a gente tem vendo. Claro, daí os ganhos ambientais, uhum, né? Que a gente pensa ali para escola, os, uhum, pedagógicos, que são difíceis de mensurar, né? Que são também,
sim,
de médio e longo prazo, né? Formação de um sujeito ecológico.
Sim,
né?
Eu acho que isso é o importante, o essencial, né? E um sujeito ecológico que volta, né, para sua realidade, para sua família, e vai levar todo esse conhecimento, né, Eric?
Claro.
Como é que é com teus pais? Eles, né, eles trouxeram, inclusive, né, você hoje aqui na rádio, né?
Sim.
Foi tão bonitinho, né? Assim, poder olhar e ver a família, né? E a... Né, né, o que eu tenho, assim, tipo, pra gente poder refletir agora, né, assim, a questão de como que eu consigo integrar a família, como que a tua família, ela participa diretamente do projeto, ela pergunta como é que foi, como que é, assim, como que a tua família participa, direta ou indiretamente, do projeto?
Ah.
Eles te levam quando você tem que fazer, quando você tá lá como é que fala? No contraturno, né, pergunta como é que foi?
Então, assim, pergunta como que foi, e, tipo, quando tem alguma coisa, tipo, um passeio, né, que os pais têm que levar, eu sempre, uhum, vou, porque eu quero ter um desenvolvimento. Igual hoje na rádio, poucas pessoas marcaram de vir e não veio, né?
Uhum.
Aí eu falei, eu quero vir, eu quero, uhum, falar sobre o projeto, né?
Uhum.
E vim, eles me trouxeram. Obrigada aí, né, pai e mãe, por trazer. E eu acho que sim, eles falam bastante, eles perguntam como que foi, o que que eu aprendi, o que que foi a aula teórica, a prática, né?
E você acha que você está ensinando eles também a terem,
sim,
essa visão,
uhum,
ambiental?
Bastante, muita.
Maravilha. A gente agora está tentando, né, essa parte junto às famílias, uhum. né, a comunidade escolar, é um desafio, né? A escola em geral se fecha, né? Isso em todos uhum. os sentidos, né? Não só pensando em educação ambiental, né?
Sim.
E existe essa distância. Então, na nossa realidade ali, né, a gente tem um fator que complica um pouco a aproximação da comunidade, que a gente está... Os nossos estudantes, 50%, 60% é a região metropolitana, Sim. né? Então, tem essa proximidade física. Mas a gente tem buscado trazer a comunidade para dentro da escola. Então, pensando em eventos, né, abertos à comunidade, isso, né, que o Eric fala também, dos estudantes levarem para casa. E a gente está agora com um programa de compostagem comunitária, né, que o Eric mencionou também, que as famílias podem destinar os seus resíduos orgânicos para a escola. Então, leva para a escola num baldinho, a gente faz a compostagem lá. A gente está hoje com quase 30 famílias uhum. Participando desse programa, né? Então, duas vezes por semana leva o resíduo lá. E, enfim, né? E esse é um dos grandes desafios, né? Como trazer a comunidade uhum. para dentro da escola, que não seja só na hora do boletim de ocorrência
Sim.
ou da entrega de boletim, que nem tem mais, né? Porque agora...
Às vezes o boletim de ocorrência, né?
É.
Aquele desespero, né? Porque é justamente isso, né? Chamar a família quando as coisas vão mal com o aluno, né?
Uhum.
Mas não, né? É justamente quando as coisas também estão indo bem, né? Sim, chamar claro. A família e estar ali junto, acho que é essa visão... Porque é interessante, você consegue integrar, né? Você tem essa visão da integração, né? A natureza e também, uhum. né? Uma integração social, né?
E essa questão do pertencimento, né? A gente uhum. trabalha muito na escola, né? A direção, os professores, né? De conseguir criar na escola um espaço agradável, uhum. que os estudantes se sintam bem e, né? Vendo os fatos que a gente viu esse ano, né? De violência, uhum. né? Na escola, contra a escola.
Sim.
E contra os professores, né? Muitas vezes. Eu acho que esses são caminhos possíveis pra gente minorar, né? Essas possibilidades, né? Claro que pensando em segurança ali, né, é importante alguns protocolos de segurança, mas Sim. não é isso que resolve, né? A gente já sabe, por experiência de outros países, que não adianta armar e colocar câmera e tudo, que não vai resolver. Uhum. A violência continua, que o caminho é outro, né?
Então, você estava falando, né, antes, e você falava sobre a questão do livro, né, que você leu, e essa separação, né, esse distanciamento que acontece entre aquilo que é o natural, no sentido assim, né, de, como você falou, da grama ali, né, e eu trocar por algo que parece, né, eu acho que a gente poderia talvez entender como uma das dificuldades é a gente olhar, né, essa questão da agroecologia como algo que não está relacionado ao atraso, né? Se a gente pensar na própria colonização do Brasil, né, os índios, né, relação com a natureza, atraso, selvageria, e eu não sei se você concorda comigo, Gabriel, mas às vezes a parte, né, da produção de alimentos, essa parte da ruralidade, ou de conseguir ter essa visão, né, assim, de a gente mesmo conseguir produzir o próprio alimento, ou pensar sobre a produção do alimento, isso ainda está relacionado com uma visão de atraso, com relação à modernidade, com a cidade, com o espaço urbano, que parece que a gente não consegue pensar que lá, né, é o homem do campo que, né, que nos alimenta, né?
Pois é, mas é uma questão bem complexa, né, a gente agora, né, no período de pandemia, a gente viu um movimento também de muita gente querendo sair da cidade uhum. e ir pro campo, embora uma parte mais elitizada da população,
sim.
né?
Uhum.
Que tem condição de fazer um home office, no, né, na serra, na sua casa de campo, uhum. enfim, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê surgir, né? E Curitiba, nesse sentido, é pioneira nisso, experiências de agricultura urbana,
uhum.
né? A cidade não precisa ser necessariamente uma selva de pedras, uhum. né, e de concreto. Ela é possível e é necessário ambientalizar a cidade. Então, uhum. desde hortas urbanas e comunitárias, que você trabalha, né, uma série uhum. de envolvimentos comunitários, de, né, de relações, né, e de ganhos individuais, coletivos, sociais, até questões mais complexas, né, para pensar a permeabilidade uhum. do solo, evitar enchente, qualidade do ar... Uhum. Qualidade, né, da vida ali, né, no bar, enfim. Então, eu acho que, né, a gente tá tendo esse movimento, né? Curitiba uhum. é meio que vanguarda nisso, pelo que eu tenho visto, no Brasil, pelo menos. Infelizmente, há uma noção disso, né, de que a agricultura, né, é uma coisa do campo, o que deve estar lá e a gente aqui. Uhum. E isso tem reflexo, por exemplo, né? O estudante não sabe o que é um brócolis, né?
Uhum.
Outros que não... Esses dias a menina viu uma araucária na escola, não sabia o que era uma araucária, enfim. Mas é preciso que a gente, né, comece a repensar esses modelos, né? E nesse sentido, quando a gente fala em cultivando saberes, são saberes também, né, de outras ciências que não só a ciência moderna ocidental. Sim. São as ciências indígenas, são as ciências quilombolas, as ciências nativas, que estão aí há muito tempo. Sim. Que tem muito a nos ensinar e que às vezes são relegadas, né, a um plano de subconhecimentos, né, ou conhecimentos inferiores. Inclusive, né, toda a ciência moderna, né, a agronomia, né, a biologia, a geologia, ela se constitui enquanto ciência para explorar a natureza, né?
Uhum.
Então, esse movimento dentro da ciência também, da academia, da universidade, ele ainda é muito, muito raso, né?
Sim.
A gente precisa também rever a universidade, né, os Sim. currículos, trazer educação socioambiental, mudar, né, muitas concepções, né, de docentes, de formação, de pedagogia, para quem sabe, né, no médio prazo a gente consiga mudar um pouco o rumo, né? Porque não vejo hoje, né, em muitos cursos, né, essas preocupações, assim.
Sim. É, fica quase que uma coisa meio exótica, né? Assim,
uhum.
Então, né, como você falou dos diferentes saberes, né, a gente pensar que as comunidades indígenas, elas também, né, a relação, né, assim, essa questão, né, do manejo do solo, né, das plantas, a formação, né, dos animais que vão em busca, né, dos alimentos. Então, a gente pensar o quanto que isso, né, que não é, né, que a gente estudava, né, principalmente antropologia, né, o mito da natureza intocável. Não, a natureza, ela não é intocável, né, você precisa ter, né, estabelecer, até pra gente se constituir enquanto humano, né, acho que enquanto homem, enquanto aquele que constrói, né, o seu meio, né. Quero já, né, dar uma boa tarde também aqui, né, e mandar um abraço também pro Valdo, pra Tamires e pra Camila. Camila mandou um coração pra você lá, Érica. Então, né, que nos acompanha, né, e já estamos, né, encaminhando para o fim do programa, né, faltam alguns minutinhos pra acabar, e eu queria, né, então que, né, o Gabriel colocasse pra nós aqui, né, as suas considerações finais com relação, né, ao que vocês, a expectativa, né, pro futuro, né, pra um futuro não tão longe, mas um futuro, né, tipo o ano que vem, né? E também depois daí, né, pro Eric também, quais são as suas expectativas, né, assim, no projeto, que se mais quer aprender mais, né? Então,
beleza, obrigada, Dimara. Bom, gente, né, eu acho que pensar a questão socioambiental é urgente, a gente está vendo e vivendo isso, né? A escola é um espaço privilegiado para isso. A gente tem uma série de legislações que preconizam, incentivam e obrigam a gente a trabalhar isso nas escolas. Né, só destacar aqui o Programa Estadual de Educação Ambiental, foi aprovado no ano passado, né, virou lei. Então, diz que todas as escolas têm que fazer educação ambiental, muito próximo, né, embora não seja uma receita, mas muito próximo disso que a gente faz no Leôncio, né, pensando vários eixos, várias dimensões, interdisciplinarmente. A expectativa é que, né, que os órgãos públicos, as secretarias de educação ajam nesse sentido, né? Hoje, essa semana teve uma reunião, né, no governo federal, do ministro da Educação com a ministra do Meio Ambiente, para retomar as políticas de educação ambiental nas escolas, que foram, né, esquecidas aí por um prazo, por um tempo, né? Então, a gente precisa retomar isso, intensificar, né? E para isso é preciso apoio, é preciso recurso financeiro, é preciso formação, né, dos docentes, recursos humanos, né? Então tudo isso é preciso ser feito, né? Nesse sentido, a minha esperança e a minha expectativa é que o Leôncio Correias e o Cultivando Saber seja um exemplo, um bom exemplo, mas se não seja o único, né?
Sim,
que
sim.
A gente ganhe escala, que isso vire política pública, né? E que a gente possa pensar em, no Paraná, estaduais, 2.100 escolas sustentáveis, né? Não apenas uma ou outra, né? Com programas e projetos pontuais. Então, nesse sentido, essa é a esperança e a expectativa. E
assim, né, a gente tem, geralmente, né, fica o nosso vídeo fica lá no Facebook, no YouTube, né? Vai que alguém, eu quero também, né, iniciar isso na minha escola, né? tem como conversar com você, claro. Você ter essa, né, essa ponte, né, de como fazer, como porque às vezes, né, não precisa ser um projeto assim que tenha, né, toda essa magnitude, mas algo possível de ser feito, né, no ambiente escolar que se tem ali, né, ou no espaço que se tem, né?
Com certeza.
Né, como que pode entrar em contato com você, né, como buscar essas informações, né?
É, a gente tem um Instagram do projeto, chama Cultivando Saberes, né, arroba Cultivando Saberes, ou tem no site, né, o leonscorrea.com, tem lá as informações do projeto, enfim, né, pode mandar e-mail gabriel.sorrentino@escola.pr.gov.br. A gente está super aberto a quem quiser contato, né, inclusive conhecer a escola, ficou o convite para todo mundo que quiser conhecer a escola está de braços abertos, seja pessoas, organizações, escolas, principalmente, a gente está tentando fazer esse intercâmbio com escolas, né, receber turmas, visitar escolas, então, né, a gente quer ajudar, estamos aí para somar, né, e para passar talvez um pouco da experiência que a gente tem para contribuir, né, nesse sentido.
É, cultivar os saberes nos outros espaços também,
com
nas
certeza.
Outras escolas, né? E você, Eric, qual que são as expectativas, né? Permanecer no projeto? O que você quer aprender mais no projeto?
Eu acho que eu vou permanecer até eu sair do colégio. Uhum. Quero permanecer até eu sair do colégio. É, vou me formar, tentar, né? em agronomia.
Ah, que legal.
É, também agora focar sobre o agrofloresta, né? Que eu descobri isso, que eu achei um negócio bem interessante, né? Que, tipo, é uma, tipo uma família. Todo mundo se ajuda pra dar uma coisa grande.
Uhum.
É, eu gosto da aula teórica também, né? Que a gente aprende sobre as plantas. A gente, as abelhas também, eu achei bem interessante. A gente também aprendeu bastante sobre as abelhas na teórica também. É, deixa eu ver... Acho que é só.
Você pretende ficar até o ensino médio. Tem tempo,
vou
né?
Vou ter que preparar muitas aulas novas para
É, porque a gente pensar justamente, né? É, e aí, né? Acho que puxando a sardinha um pouco pro nosso lado, né, Gabriel? Acho que a gente... a questão da reforma do novo ensino médio, né? Acho que poderia, né, gente? Se houvesse uma visão diferenciada sobre educação, nós não teríamos, talvez, o agronegócio, mas sim a agroecologia, né?
É, educação ambiental, educação, né? Na BNCC, ambiental. Foi escanteada,
sim,
né?
Sim, exato.
E a nossa ideia é que toda a educação seja ambiental, né? E socioambiental. Que esse adjetivo perca o sentido de ser, né? Porque toda educação, num sentido amplo, complexo, né? Tem que ser socioambiental.
Né? Sim, é como é que fala, né? Os indígenas, né? Principalmente o Ayrton Krenal, tem, né? Que fala que o futuro é ancestral, né? E o futuro também é verde, né? A gente não pode perder essa visão, né? De que há um futuro, né? Há um futuro pela frente, né? E o Eric tá aqui, o Eric não é só o nosso futuro, né? O nosso presente também, né? O que ele aprende hoje, o que garante que a gente tenha, né, uma continuidade aí, né? Desses diferentes saberes. Mas eu agradeço demais a presença de vocês aqui, foi uma conversa bem interessante. A gente às vezes vem numa pegada, assim, né? De programas, né? Sobre lutas sociais, sobre tal, e aqui a gente acaba pensando, né? Com outro olhar aqui, né, a educação. Obrigada, então, Gabriel,
obrigado,
pela sua participação.
Agradeço.
Obrigada, Érica. Agradeço seus pais também. Depois eu vou agradecer também pessoalmente por estar aqui. Porque é o que faz, né? O sentido, acho que, da educação, né? O sentido da educação são os nossos estudantes. Acho que sem ele, né, nós não teríamos, né, esse papel. Obrigada, Márcio, também, por estar aqui nos auxiliando. Obrigada, Isabel, pelo espaço. E semana que vem estamos aqui novamente.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.